Fala, gente, boa noite. Hoje a live. Hoje a live é sobre tratamento da obesidade. Deixa eu ver se meu. Se eu convido. Deixa eu ver se o Gustavo tá por aqui já.
Boa noite, irmão.
Boa noite.
Pera aí que tá. Aí. Tão me ouvindo?
Mas você não tá aparecendo aqui pra mim?
Não?
Ué? Não. Por que será?
Vou sair e entrar de novo. Pera aí.
Beleza. Um momentinho aí, pessoal. Tá, vamos ver aqui. É, pra mim não tá aparecendo.
Aí.
É. Pera aí.
Deu certo?
Pois é, engraçado, não aparece pra mim.
Tá
Será que tem
aparecendo
alguma
pra galera
opção
aí.
ali? Ah, pera aí, deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu fazer diferente. Eu vou convidar aqui você pra participar, vamos ver se aparece.
Pessoal, tá me vendo? Muito boa noite.
Então, estão te vendo, mas é estranho não te ver, né?
É, você tá só vendo minha voz? Poxa.
Pois é.
Você tá comprando
Irmão,
esse.
vê se vai o convite aí pra você.
Tá, peraí.
Sai que eu vou. Deixa eu ver se eu tirar esse fixado aqui, então. Estranho. Pera aí, pessoal, vou chamar ele aqui. Vamos ver se vai dar. Pois é, pra mim não aparece, nunca vi isso.
Pronto.
Pronto.
Tá me vendo?
Não, não tô te vendo. Vamos fazer assim já. O pessoal tá vendo. O pessoal tá te vendo? Tá bom. Vamos fazer assim. Não sei se mudou alguma coisa no Instagram. É. Mas o normal é. Eu tô aparecendo pra você?
Você tá, tô te
Ah,
vendo.
tá. Tá certo. Beleza, então. Pessoal, irmão, vou apresentar um pouquinho você, depois você se apresenta aí melhor. Pessoal, a live hoje, eu vou escrever aqui o tema da live aqui. É farmacoterapia da obesidade, que é uma especialidade do Gustavo, ele manja muito disso. Inclusive tem aula dele no Nutriflix, uma aula excelente. O Gustavo, ele é estudante de medicina, tá terminando, né, irmão?
Sim, no último semestre aí, mais alguns meses.
É um estudante brilhante. Eu conheci ele anos atrás. Ele foi meu aluno de consultoria. E de repente o cara entrou na medicina e se tornou um monstro aí de conhecimento. Manja muito. Tem muito mais conhecimento aí do que muitos profissionais da medicina. Ele realmente é um cara brilhante, né? E enfim, é um cara que eu também considero aí um pupilo muito especial, muito querido. E ele tem um conhecimento monstruoso aí quando se trata de obesidade. Inclusive, o Gustavo está lançando um livro junto com o André Rizzuti, que tem minha participação também, que é o Manual de Obesidade e Emagrecimento. Então, eu e o Gustavo, a gente resolveu fazer essa live aqui para trazer um pouquinho para vocês aí esse conhecimento de um assunto, acho que muitos de vocês têm interesse, que é sobre o tratamento da obesidade, né? Gustavo, quer terminar de se apresentar aí, meu amigo?
Primeiro eu quero agradecer e falar que o Dudu foi não só um mentor para mim, mas um irmão, né? Ele que me estimulou a estudar sempre mais, desde lá do início, Antes, quando eu estava no vestibular, mais de 6 anos atrás, eu já tinha conhecido o Dudu e ele foi uma das pessoas que me estimulou a ser quem eu sou hoje. É uma peça fundamental na minha vida em termos de motivação e é um cara que eu admiro muito, um cara que conhece muito, que é uma pessoa muito boa também. Eu admiro não só como um profissional, mas também como um ser humano. Fico muito honrado de estar aqui, de estar com você, irmão, saber que você tem essa reciprocidade comigo e saber que, além de tudo, de poder ser teu amigo, não só ser seu aluno, mas também ser seu amigo e agora poder tá dando aula contigo, né? Inclusive na Nutriflix. Então, estou muito feliz, né, de estar com você aí nessa jornada e é só o começo, né?
Tem que dar mais aula lá pro Netflix, hein? Então, as aulas são muito boas, cara.
Tô esperando o convite aí.
Agora, eu já tinha encomendado mais um aí.
Vamos
Irmão,
fazer sim.
bom, eu queria começar, acho que com dúvida de todo mundo. Vou começar já de cara com uma pergunta básica. Qual é o melhor medicamento que a gente tem para tratar a obesidade hoje no mercado, aqui no Brasil, por exemplo? Se é que dá para a gente falar isso, que tem um melhor medicamento.
É engraçado, Dudu, porque quando a gente fala de melhor tratamento farmacológico, a gente entra na questão da individualização. Se pegar a média dos usuários, a gente vê que os estudos mostram que a semaglutida, né, ou seja, o Ozempic, né, o nome comercial aí da medicação presente aqui no Brasil, mostrou uma maior perda de peso média em relação aí aos tratamentos que a gente tem disponíveis na farmácia brasileira. Agora, a gente sempre tem que pensar de forma individual, qual que é o melhor medicamento para aquele perfil específico de paciente. E aí a gente tem uma gama muito maior de medicamentos que a gente pode usar, inclusive, em associação, né? Além de que outros fármacos que já estão disponíveis aqui no Brasil para tratar o diabetes mellitus tipo 2, que é o Mounjaro, que é o tirzepatida, foi aprovado agora pela Anvisa, ainda não tem na rede, a gente não tem tanta disponibilidade, tem que fazer ainda importação, mas já foi aprovado. Em breve a gente deve ver a tirzepatida aqui
Então,
nas
hoje,
farmácias.
a tirzepatida, se for procurar na farmácia, não vai achar, né?
Não vai achar, né? Tem algumas pessoas importando já, porque ela já foi aprovada, ela já tem o aval da Anvisa para tratar o diabetes e é usado no Brasil já off-label para obesidade, para perda de peso. E a tirzepatida é um análogo duplo. A diferença, por exemplo, da semaglutida que a gente mencionou aí do Ozempic, é que a tirzepatida, além de atuar como um análogo, como um agonista GLP-1, de forma semelhante à semaglutida, atua também em receptores GIP, que são outra incretina que tem um efeito.
Explica aí pro pessoal, o que que é o GLP-1 e o GIP, só para de uma forma bem prática assim.
Então, gente, GIP e GLP-1 são incretinas. Esse termo foi cunhado há muitos anos, porque foi visto que existem hormônios que são liberados durante a alimentação que estimulam a secreção de insulina. Então, não só a glicose tem um efeito ali, como também esses hormônios eles estimulam a secreção de insulina na presença de glicose. E dentre esses hormônios a gente tem o GIP e o GLP-1, que além
Irmão,
desses.
só para fazer um parênteses aqui também. Inclusive, esses hormônios, eles são estimulados por aminoácidos também, né? Por proteína.
Aminoácidos,
Então,
exato.
e esse é um dos mecanismos que faz com que a proteína seja insulinotrópica, né? A proteína estimula a
Exatamente.
insulina também.
A proteína ela tem esse efeito sacitogênico, em parte também por esse efeito em aumentar o GIP, GLP-1, que são hormônios que também têm um efeito lá no sistema nervoso central. Então, além de ter esse efeito ali no pâncreas, estimulando a insulina, também tem um efeito nas células delta, que produzem glucagon ali. No caso, o GLP-1, ele tem um efeito de inibir essas células, enquanto já o GIP, ele tem um efeito mais de estimular, tem um efeito duplo. Além desse efeito e outros efeitos metabólicos, tem um efeito a nível do sistema nervoso central reduzindo o apetite, né? Principalmente ali no núcleo arqueado do hipotálamo, a gente tem receptores de GLP-1 que, quando ativados, eles exercem um efeito anorexígeno. Como o Dudu sempre fala, esse efeito ali, ele promove uma redução da ingesta calórica, né? E com isso eu tenho uma facilidade maior em aderir à dieta, e por isso que é um mecanismo tão bem-vindo na obesidade. Porque, como o Dudu sempre fala aí nas aulas, a maior dificuldade de alguém que busca emagrecer é a manutenção do emagrecimento a longo prazo, porque a fome aumenta. Então, esse mecanismo de reduzir o apetite é fundamental nesses medicamentos, já que ele promove uma maior adesão à dieta, e com isso eu consigo manter mais esse peso ao longo do tempo, né, Dudu?
Sim. E esses. É, Antes, acho que de continuar falando disso, acho que seria legal a gente ver que, há um tempo atrás, aqui no Brasil, a gente basicamente tinha para tratar a obesidade a sibutramina, né? E o orlistat. Eles são medicamentos que são muito utilizados ainda, porque. É, eles deixaram de ser tão utilizados ou ainda tem um apelo bom? Eu sei que eles não são tão efetivos, né, para reduzir o peso como os análogos de GLP-1, né?
Perfeito, irmão. Você falou tudo aí. Eles não são tão efetivos quanto os novos medicamentos. Só que a gente sempre tem que adaptar o tratamento à realidade do paciente e também à realidade do país. Aqui no Brasil, a gente tem um problema do custo. Então, o médico, eles às vezes indicando uma medicação como o orlistat a uma dose menor de semaglutida, pode ter um efeito ali que potencializa a perda de peso. O orlistat, ele basicamente, ele atua só no trato gastrointestinal. Então, ele inibe as lipases gastrointestinais e, com isso, tem uma menor absorção de gordura. Tendo uma menor absorção de gordura, o déficit calórico, ele é alcançado mais facilmente. O problema é que não atua no apetite. E também tem efeito colateral. Às vezes, o paciente, ele começa a ter alteração nas fezes, né? Começa a ter dor abdominal, né? E tudo isso ali leva a uma perda da adesão, mostrando que essa medicação talvez não seja tão efetiva assim. A questão é que a gente, pensando no paciente que não consegue uma dose plena de semaglutida, ou além da semaglutida ele quer usar outra medicação porque ele não conseguiu ter uma perda de peso relevante, a gente pode estar pensando em associar, né? Agora, sibutramina.
Qual que é o efeito médio de perda de peso do orlistat das sibutraminas?
Olha, fica em torno de 5 a 6% com o orlistat na dose de 120 miligramas, 3 vezes ao dia ali. A gente fala muito sobre dose, associação no livro, mas essa perda de peso, ela fica ali entre 5 a 6%, e a sibutramina, ela mostra uma perda de peso também dessa ordem, até 8% ali. E os estudos mostram que tem bons e maus respondedores, assim como toda medicação. Mas no caso da sibutramina é mais evidente isso, já que muitos pacientes perdem pouco peso e outros perdem bastante peso com a droga. Então, tanto que é algo já descrito na bula que, caso o paciente ele não responda ao tratamento no início ali, nos 3 primeiros meses, a gente tem que interromper e tentar outra medicação, porque geralmente significa que o paciente ele não vai responder bem, né? Voltando aí na sibutramina, irmão, a sibutramina, ela inibe a recaptação da noradrenalina e da serotonina. E tem um efeito, então, anorexígeno. O problema da sibutramina é que ela pode aumentar o risco cardiovascular. Tem um estudo chamado SCOUT que mostrou um aumento de AVC e infarto não fatal em pacientes de alto risco cardiovascular. Por isso, o FDA e os órgãos europeus tiraram essa droga do mercado. No Brasil, ainda a gente mantém, porque muito se acredita que, pela falta de acesso à população, a gente mantendo essa medicação, o risco é menor que o benefício. Mas eu acho que é uma droga que já está entrando em desuso, porque ela mostra um aumento de risco cardiovascular E também, além de que é pouco efetiva no emagrecimento. O estudo Scout resultou numa perda de peso média de 4,5% só. O que é menos do que a FDA considera como eficaz para colocar uma droga no mercado aí para perda de peso.
Sim. Ah, interessante isso. É, e realmente a gente tem, para pessoas que não têm renda, né? Porque querendo ou não, a semaglutida, pelo valor dela, é um medicamento para pessoas que têm boas condições financeiras, né? Classe média alta, né? É um
Exato.
medicamento caro, então as pessoas pobres, pessoas de classe média baixa, não têm condições de utilizar um medicamento como a semaglutida, né? Mas essas pessoas, na
Exatamente.
verdade, elas não têm muitas condições nem, às vezes, de ir no médico, né? Só acaba dependendo do SUS e acaba tendo um tratamento mais limitante, né?
Perfeito, irmão. E essa questão do custo, ela é relevante não só para os pacientes de baixa renda, como também para os de média renda e até alta. Sabe por quê? Porque muitos acham que o tratamento da obesidade é usar a medicação por 2, 3 meses, 6 meses e parar. É algo que não é recomendado, porque a obesidade, gente, ela é crônica, é uma doença crônica. Então a gente precisa, às vezes, manter o tratamento a longo prazo. Então não é só pensar no custo de 3 meses, 6 meses. Tem que pensar no custo do ano todo, de vários anos. Então, se a gente pensar aí na semaglutida na dose de 2,4 miligramas, a gente vai ter que usar 2 canetas de Ozempic e mais um pouco, por mês. Isso aí vai dar mais de R$ 2.500. Então, não
Nossa.
são todos que vão poder acessar essa droga aí. Isso é só custo do Ozempic. Às vezes o cara tem que usar antipertensivo, o cara tem que usar antidepressivo, o cara tem que usar outras medicações. E se somar no todo, às vezes fica custoso, né?
Sim.
Por isso
Mas
que às
hoje
vezes,
uma
irmão.
dose que o pessoal usa, a dose de 1 miligrama por semana, já é uma dose bem efetiva, né?
Exato. A gente mostra no livro como fazer associações off-label, né? De doses menores de Ozempic ou de semaglutida associada a outras medicações para ter um efeito mais interessante. Mas os estudos mostram que 1 miligrama resulta ali em uma perda de peso entre 6 a 8%. 1 miligrama por semana de semaglutida. O que é uma perda de peso boa, já pensando em redução de morbididade, principalmente, né, irmão?
E a liraglutida é uma opção interessante ou ela
A
já?
liraglutida, né, gente, é muito semelhante à semaglutida. A diferença entre as duas, do Saxenda e do Ozempic, é que o Saxenda, ele tem uma meia-vida de ação curta. Então, ali, cerca de 13 horas apenas. Então, a pessoa tem que usar todos os dias. E isso, além de que ela tem um efeito menos importante, ela é um agonista um pouco menos potente dos receptores de GLP-1. Então, ela tem um potencial de reduzir menos o apetite do que o Ozempic. Por isso que a perda de peso, ela fica ali entre 6 a 8%, com a dose de 3 miligramas dia do Saxenda. O que é uma opção, né, irmão? Porque, assim,
Mas sai mais
querendo ou
barato,
não, se
né?
for usar um. É mais barato. É mais barato. Vai ficar em torno de R$ 500 ali por mês. O que é um custo menor. E pensando, bom, ele vai ter 6 a 8%, mas só que se ele tiver uma mudança de estilo de vida intensiva, ele pode ter uma perda de peso maior que isso, né? A gente sempre tem que
Sim.
pensar, pô, mas e no perfil do paciente? Às vezes é alguém que tem um perfil alimentar que talvez usar a liraglutida associada a uma bupropiona ou associada a bupropiona e naltrexona pode ter um efeito ainda mais interessante e a gente conseguir uma perda de peso maior. Então a gente fala bastante dessas associações aí no livro também.
É. E uma coisa, acho que legal de falar aqui, é que teve pessoas lá no post que a gente postou sobre o efeito dos medicamentos, né, e o tempo de uso nos estudos. Algumas pessoas ficaram surpresas pelo tempo de uso ser muito longo para dar aquele resultado de uma perda de 10, 15, 20% do peso corporal. E é importante a gente deixar claro, pessoal, que realmente a perda de peso média no tratamento da obesidade, com dieta e exercício, com medicamento, ela, em geral, ela é muito menor do que a pessoa tem expectativa, né? Então, normalmente, a pessoa que está com obesidade, ela tem a esperança, a expectativa, quando ela vai para o tratamento, de voltar a ser magra, de voltar a ser eutrófica. Mas, infelizmente, muitas poucas pessoas vão conseguir chegar a ter uma perda de peso tão expressiva a ponto de voltar ao grau de hipertrofia. E mesmo as pessoas que conseguem perder muito peso e voltar, às vezes elas voltam temporariamente, porque elas reganham peso novamente. E esse reganho de peso, ele é um processo normal no tratamento da obesidade. Infelizmente, a obesidade é uma doença de tratamento extremamente difícil, né? A gente não tem uma cura para a obesidade. Então, uma pessoa que precisa perder muito peso, ela precisa fazer muito esforço. Quanto mais peso o indivíduo precisa perder, maior o nível de esforço dele em relação às mudanças que ele vai ter, às mudanças comportamentais que ele vai ter que adotar. E veja como isso é ainda mais difícil, considerando que a gente vive num ambiente obesogênico, né? Ou seja, na nossa casa, muitas vezes, a gente já vai estar convivendo com pessoas que estão tendo uma alimentação inadequada. E é muito mais difícil você fazer dieta nesse contexto, né? Então, por isso que quando a gente fala de tratamento da obesidade, a gente tem que entender essa complexidade, né? Por mais que uma pessoa faça dieta, faça exercício, use medicamento, na média, a perda de peso realmente não é muito grande. Mas essa perda de peso já pode ser suficiente para melhorar a saúde e a qualidade de vida. Então, assim, existem pessoas que vão conseguir perder 30 quilos, 40 quilos, mas é uma minoria. E todo profissional que trabalha com obesidade tem que ter isso em mente. Porque o nosso paciente ter uma expectativa grandiosa é uma coisa, mas o profissional ter uma expectativa grandiosa sempre com os pacientes, né, é sinal que ele não conhece como funciona o tratamento da obesidade, ele não entende os estudos, e ele acha que ele vai fazer uma mágica com todo mundo, e não vai, né? E claro que quanto mais conhecimento você tem, obviamente, melhor tende a ser o resultado que você gera, né, pessoal? Mas a verdade é que se existisse um tratamento simples para obesidade, a gente não estaria vivendo uma epidemia de obesidade e de doenças crônicas, né, Gustavo? E às vezes as pessoas têm profissionais que têm preconceito com os medicamentos, porque podem falar assim: ah, mas como assim? Só perde. Só, esse medicamento só gera 10% do peso. Então, nem eu já vi profissional falando assim: ah, 10% do peso é muito pouco, né? Fazendo exercício vai gerar mais perda de peso. Não. Se for olhar na média, né, os medicamentos junto com a mudança de estilo de vida, eles só vão perder para a cirurgia bariátrica, né, em relação
Exatamente.
à efetividade. Então, o medicamento, ele é um tratamento. Em algumas pessoas você pode ter uma perda de peso grande junto com o medicamento, em outras nem tanto. Em outras, a perda de peso vai ser muito pequena, né? Mas essa é a realidade, infelizmente, né? A gente não vai resolver a obesidade com medicamento, ou com uma dieta específica, ou com treino específico, né? Fala um pouquinho
As
para nós
pessoas têm.
sobre essa questão do efeito médio e do fato do tempo dos estudos serem muito longos, muitas vezes, né, mais de 2 anos.
Comentando aí sobre o que você falou, Dudu, inclusive, gente, o capítulo que o Dudu escreveu foram dois, e ele falou muito sobre fisiologia do emagrecimento, sobre toda essa questão adaptativa que ocorre após a perda de peso, que é natural, não só no paciente obeso, mas também no paciente que busca emagrecer. Então, a cada quilo de peso perdido, a gente tem um aumento no apetite em torno de 100 quilocalorias. Então, é mais difícil se manter na dieta. A gente também tem uma adaptação metabólica, então a gente acaba gastando menos caloria, apesar desse efeito ele ser relativamente pequeno, mas ele ocorre ali cerca de 20 a 30 calorias,
E
né?
algumas pessoas vão sofrer mais, né, adaptação metabólica. Existem pessoas que
É.
sofrem mais, outras menos, né?
Exato.
Infelizmente.
É. E tudo isso mostra que é difícil perder peso da forma que as pessoas imaginam. Né? Então, tem estudos mostrando que a expectativa das pessoas que buscam um médico para perder peso, ela é muito alta. Ela tem estudos mostrando ali que mulheres com obesidade que buscaram um médico para tratar a condição, tinha uma expectativa de perder cerca de 30% do peso corporal. A média delas era a expectativa que elas perdessem isso. E os médicos, eles não tinham uma expectativa tão diferente, mostrando que eles, de fato, desconhecem o tratamento da obesidade, muitos deles, né? O que gera, então, essa insatisfação. E é por isso que a gente tem uma condição que é subtratada e negligenciada muitas vezes. Muitos acham que é só questão de negligência, mas a maioria das pessoas, de fato, elas tentam, só que elas não conseguem justamente porque é uma condição difícil de tratar. Caso contrário, a gente não ia ter mais de 60% da população brasileira com sobrepeso, mais de um terço aí com obesidade da população adulta. E os estudos com mudança de hábitos, né? Principalmente a gente tem aí o Luca Red, que trouxe uma perda de peso de 7% na média. E foi um estudo que interviu de forma intensiva no estilo de vida, mostrando que só dieta e exercício muitas vezes é insuficiente para resultar numa perda de peso relevante para reduzir risco cardiovascular, para reduzir risco de mortalidade. Que os estudos aí mostraram que a semaglutida na dose de 2,4 miligramas, o último estudo que saiu aí, trouxe uma redução de evento cardiovascular, né? Trouxe uma redução de mortalidade também. Foi o primeiro estudo com uma droga para obesidade que reduziu o risco de morte. Então é um resultado histórico aí mostrando que a perda de peso, ela precisa ser significativa para que haja redução de mortalidade. É claro, uma perda de 5 a 10% já vai resultar numa melhora da qualidade de vida, né, em aspectos de forma geral. No entanto, uma perda de peso mais expressiva, ela é interessante pensando na mortalidade desse indivíduo, né? Então, os estudos eles são longos, pessoal, porque geralmente a gente faz um período de escalonamento da dose da medicação. Então, no caso da semaglutida, a gente aumenta a dose a cada 4 semanas. Então, leva cerca de 16 semanas para a gente atingir a dose máxima de 2,4 miligramas, a dose de tratamento. E isso
Mas
faz com
eles
que os estudos
começam com qual dose que eles começam? Com 1 miligrama?
começam geralmente com 0,25 miligramas
0,25?
por semana.
E vai subindo a cada quanto tempo?
A cada 4 semanas.
4 semanas.
Vai.
Legal.
E assim, como é uma condição crônica, é interessante que a gente avalie um tratamento mais a longo prazo, porque pode acontecer do paciente perder peso rapidamente e esse peso ele não se sustentar, ele acaba recuperando. Então os estudos eles são mais longos, mais de 50 semanas, geralmente os estudos de fase 3, já para a gente ver o efeito da droga na manutenção do peso perdido, porque como o Dudu falou, a maior dificuldade não é perder o peso inicialmente, mas é manter ele. Então por isso que as medicações, os estudos, eles são tão longos, porque a gente precisa ver o efeito deles a longo prazo. Então, os estudos, eles geralmente podem durar mais de 2 anos, alguns, o que já mostra que a gente tem um embasamento principalmente relacionado à segurança, que são estudos com um grande percentual de pacientes, cerca de mais de 3 mil, geralmente, e a gente consegue ter um N interessante já para avaliar o risco deles, né? Então, por isso que os estudos eles são mais longos e tem mais pessoas, geralmente os estudos de fase 3.
Essa ideia de subir a dose gradativamente também é pelos efeitos colaterais?
Principalmente para reduzir o risco de interromper o tratamento antes da hora, né? Porque é mais tolerável subir a medicação, começar com doses menores do que já começar com a dose mais elevada, que às vezes gera efeitos colaterais que o paciente não tolera, principalmente gastrointestinais. O paciente começa a ter náusea, vômito, começa a ter outras alterações no trato gastrointestinal. Às vezes ele fica mais prostrado, né? Não consegue comer, fica fraco, o que gera interrupção do uso. Então, por isso que geralmente a gente vai subindo a dose.
É legal de falar também, né, que os medicamentos para tratar a obesidade, eles atuam basicamente no apetite, né? E a gente não tem um medicamento que atua no gasto energético, né? Pode-se dizer isso ou não?
Eu já vi você falando que termogênico, ou não funciona, ou gera um aumento de risco ali, ou não é seguro. Isso também é fato, no caso do tratamento da obesidade. A gente não tem nenhuma medicação que aumente de forma expressiva o gasto energético. Pode ser que a gente tenha no futuro, hoje a gente tem moléculas ali já em fase de pesquisa e desenvolvimento, estudos de fase 1, inclusive moléculas que são desacopladoras da cadeia de elétrons, semelhante ao DNP, né, Dudu? A gente tem algumas moléculas com esse perfil já em desenvolvimento que se mostram relativamente mais seguras do que aquelas inicialmente usadas no passado, que pode ser que no futuro a gente tenha algo que seja mais voltado para o gasto energético. Mas atualmente a realidade é que nenhuma medicação aumenta de forma expressiva o gasto energético. O único medicamento que aumenta um pouquinho é a sibutramina. Os estudos mostram que ela pode inibir, ela pode atenuar parcialmente o gasto energético, a redução do gasto energético com a perda de peso. Então, muito por conta dessa ação noradrenérgica dela, né? Essa ação noradrenérgica pode atuar ali em receptores beta-3 do tecido adiposo, promovendo maior lipólise, e também o próprio efeito da noradrenalina gera um maior estímulo do paciente, ele acaba gastando mais energia, né? Mas é um caso isolado. As medicações, de forma geral, elas não aumentam o gasto energético. A gente pode até falar, Dudu, se você quiser comentar aí dos termogênicos um pouco para a galera. O que o pessoal usa aí.
Então, o termogênico dos mais potentes que a gente tem, né, que na verdade não é disponibilizado, não é vendido para humanos, é o cambuterol, né? O cambuterol tem um efeito termogênico muito expressivo. Os hormônios da tireoide também podem ter um efeito termogênico expressivo num contexto de déficit calórico. Num contexto sem déficit calórico, teve um estudo que não mostrou um efeito muito expressivo do gasto energético com T4. Mas é aquilo, né? Normalmente esses fármacos que elevam o gasto energético, eles também acabam aumentando o risco cardiovascular.
Exato.
Eu acho que existe um certo preconceito ainda de explorar mais essa área, né? Mas eu acho também que provavelmente quanto mais potente, né, o termogênico, maior a chance dele causar alguns colaterais problemáticos. Né? A gente viu o primeiro medicamento para tratar a obesidade foi o DNP, né?
Foi o DNP, né? A primeira medicação amplamente utilizada para perda de peso foi o DNP, e foi associado à mortalidade, né? O pessoal começou a ter problema e aí foi interrompido.
Pessoal,
Mas é interessante.
o DNP é uma substância que eleva muito gasto energético. Tipo, tem estimativas que ele eleve mais de 500 calorias o gasto energético do indivíduo. Ele é utilizado no fisiculturismo, alguns atletas ousados utilizam, e só que tem vários casos de morte na literatura com o uso de DNP documentado, né? Imagina que tem casos não documentados também. E o DNP era uma substância usada para fabricar explosivo na Primeira Guerra Mundial. Então, ao nível da parada. E aí ele foi vendido como tratamento da obesidade lá no, na década de 30, mas em poucos anos ele saiu do mercado. Então hoje a pessoa só encontra a DNP no mercado negro, mercado underground, né? E é uma substância que pode ser bem problemática, né? Tá certo. Eu já conheci gente que utilizou, eu até tinha lá em casa DNP, mas eu não tive coragem de usar, não.
DNP você consegue no Paraguai, eu acho, né? Mas é uma substância que é de fato usada para outros fins que não são médicos e o pessoal acaba usando aí de forma indevida. Uma droga que aumenta a ineficiência metabólica. Então, se a gente fica mais ineficiente do ponto de vista metabólico, a gente gasta mais calorias para fazer o mesmo trabalho. E com isso aí a gente tem um gasto energético aumentado. Como o Dudu falou ali, cerca de 500 calorias a mais gastas no dia não é trivial, né? Tem estudos mostrando ali que ela realmente aumenta ali cerca de 30% o gasto energético. E hoje a gente não tem nenhuma medicação que aumenta o gasto energético assim de forma tão expressiva. Uma droga que está em pesquisa e desenvolvimento agora, em estudos de fase 2, e a gente vai ter a publicação ainda, começo desse próximo ano, dos estudos de fase 3, é o bimagrumab, que é um antagonista dos receptores de ativina 2, receptores de miostatina, que a miostatina ela regula negativamente o ganho de massa magra, então, assim, o ganho de, a hipertrofia muscular. E com isso, ela tem um efeito anticatabólico e um efeito anabólico interessante. Né, os estudos mostram que o bimagrumab, além dele ter esse efeito no tecido muscular, ele também reduz a massa gorda. Um estudo de fase 2 mostrou que os pacientes com obesidade que usaram bimagrumab perderam até 20% do percentual de gordura, bastante, né, bastante gordura, se a gente for ver, né, já que é ainda associado a um ganho de massa magra. Da ordem de 3,6%,
E
3,8%.
esses pacientes não faziam musculação durante o estudo.
Eles tiveram recomendação de mudança de estilo de vida que incluiu caminhada pelo menos 30 minutos por dia. Mas, claro, a gente não consegue ter um controle de quem fez ou não
Sim.
academia. Mas, como tem o grupo
Provavelmente não,
placebo.
a maioria provavelmente não faz, né?
A maioria não. É recomendação padrão assim de mudança de estilo de vida, e a gente já teve um resultado bem interessante, e isso mostra que a gente está tendo uma evolução. Antes a gente tinha que usar, por exemplo, esteroide anabolizante se quisesse evitar um catabolismo ali, às vezes o paciente com uma caquexia. Agora, se esses medicamentos eles avançarem nos estudos de fase 3, a gente terá substâncias que são mais seguras do ponto de vista cardiovascular que os esteroides anabólicos e ainda vão ser mais efetivas na questão ali, mais seletivas na questão do aumento da massa magra e perda de gordura. Então é bem
Irmão,
interessante mesmo.
dá para falar que o bimagrumab é um inibidor da miostatina? Então?
Exatamente.
Sim.
Dá para
E
falar.
é o
Que ele
único
antagoniza.
que a, é o único hoje que está sendo estudado e que tem esse efeito, né? Inibidor de miostatina, né?
É o único em estudos mais avançados. Tem vários aí que são bem iniciais, mas o bimagrumab é o único inibidor da miostatina que está em estudos de fase 3 já. Então é a única droga que a gente vai ter aí, provavelmente no futuro próximo.
Esse aí não tem no mercado underground.
Ainda não, mas assim, quando tiver, vai ser difícil e não vai demorar muito para o pessoal estar usando nas academias aí, né? Para ganhar massa magra.
Esse aí vai entrar no bodybuilding com força, certeza.
Vai. Não, o Ozempic já tá, né? O Ozempic já tá, a galera que só emagrecer. Agora vão associar com o bimagrumab, vai dar uma mistura aí que assim, frente ao que a gente tinha aí, que era clenbuterol, esteroide. São opções ainda mais seguras. É claro que o abuso é sempre ruim, mas do ponto de vista cardiometabólico, são drogas que mostram até um benefício, né?
E o bimagrumab, o efeito dele é por reduzir o apetite também, né?
Ele também tem efeito na redução do apetite, mas principalmente um efeito além desse metabólico. Ele tem um efeito também no tecido adiposo direto. Então ele é um pouco diferente das drogas que a gente tem aí
Mas ele aumenta o gasto energético ou não?
levemente, mostrou que tem um leve aumento da termogênese, né? Então a gente de fato tem esse efeito. Agora, se esse efeito no apetite ele é maior do que o efeito direto que ele tem ali no tecido adiposo e no tecido muscular, a gente ainda não sabe. Mas o resultado parece ser bem interessante, né? Bem promissor.
Sim. Não, bacana isso aí. Que mais eu falar? Eu vejo também sobre, às vezes, um preconceito que existe com os medicamentos é aquela ideia de que o medicamento ele dá rebote, né? Muita gente tem as cabeças, medicamento para obesidade dá rebote, não adianta. E a gente vê muitos relatos de pessoas que falam assim, eu usei e depois tive rebote. Mas é que as pessoas não, fazem o um mau uso do medicamento, né? Explica aí pra galera esse lance do rebote.
Então, irmão, é bom a gente até distinguir o que é o uso para obesidade e o que é o uso no emagrecimento. Porque hoje Infelizmente, só 1% da população elegível para o tratamento da obesidade farmacológico recebe, de fato, a medicação. Então, os
Nossa, é
estudos
muito
mostram
pouco.
lá nos Estados Unidos, só 1% de quem merecia receber o tratamento, de fato, tem a prescrição farmacológica, que tem muito preconceito ainda. Por mais que isso agora esteja mudando, ainda existe. E muitos que utilizam não precisam. E é por isso que existe o grande preconceito ainda, já que as pessoas ali que às vezes precisam perder 2, 3 quilos, que querem emagrecer para o verão, elas utilizam e aí tem efeitos colaterais, assim como todo medicamento. Por mais que sejam drogas relativamente seguras, se usadas inadequadamente, elas levam a efeitos adversos que podem sobrepor os benefícios. No caso ali da semaglutida, da liraglutida, eles não geram rebote. Mas o que que acontece? Vamos supor que eu ali tenha um leve sobrepeso, nem seja de fato, nem tenha sobrepeso, só queira perder um pouquinho de peso ali pro verão.
5 quilos.
Vamos supor que eu queira perder 5 quilos. Teoricamente, quando eu perder 5 quilos, minha fome ela vai aumentar em 500 quilos calorias, né? Agora, com o uso da liraglutida, da semaglutida, minha fome ela não vai aumentar, ela vai reduzir. Então, eu vou ter essa perda de peso e ainda vou me manter saciado, vou me manter sem apetite, o que gera uma falsa percepção de que o meu apetite ele está controlado com aquele peso. Aí o cara vai lá, para de usar a medicação e a fome dele ela aumenta não só para o nível basal que ele tinha antes, mas com 500 calorias a mais. Então, isso vai fazer com que ele tenha o rebote, né? Que não é necessariamente ganhar mais peso do que ele tinha antes, mas ele vai recuperar boa parte aí do peso, com certeza, já que ele não teve uma estratégia para utilizar a droga, ele não usou a medicação quando deveria, quando precisava. Então, por isso que às vezes a falta de indicação gera esse efeito aí que as pessoas chamam de rebote, mas é por ser ignorante nesse aspecto, né? A gente fala bastante disso no livro do uso. Para fins de emagrecimento, a diferença do uso na obesidade, que é bem, bem importante.
Eu diria que dá para chamar de rebote, porque é um reganho rápido de peso com a interrupção do medicamento. Mas eu acho que isso acaba gerando a ideia de que o medicamento não é bom, sendo que quando a gente fala de tratamento da obesidade, assim como a pessoa que perde peso, ela precisa manter. Não dá para você falar assim, ah, eu vou fazer exercício para emagrecer, vou fazer dieta para emagrecer, quando tiver bom eu paro. Não dá, você tem que manter a intervenção. Talvez você consiga manter o peso, né, com menos esforço talvez do que você teve para perder, né, mas você precisa se manter para conseguir manter a perda de peso e o medicamento é a mesma coisa, né? Se você interromper o medicamento, é natural que teu apetite volte e que você acabe, né, saindo mais da dieta e consequentemente reganhando peso. O reganho de peso, ele é esperado. Assim como se uma pessoa usar um medicamento para tratar a pressão arterial por um tempo e depois parar, a pressão vai voltar a subir, né?
Exato. Esse exemplo que você deu é legal, Dudu, porque assim, quando as pessoas escutam isso da hipertensão, por exemplo, elas entendem. Mas quando falam da obesidade, é difícil o pessoal, pô, como assim? Mas é a mesma coisa. É uma doença crônica. Então, se você usa uma medicação para tratar, é uma medicação efetiva. E de repente você para de usar,
É que
né? Vai
existe
ter o
aquele
retorno.
medo de, tipo assim, ah, mas as pessoas vão ficar refém do medicamento, né? Como que a gente pode falar? O que que a gente pode falar em relação a isso? O que que você pode dizer? Esse
Olha,
medo.
uma medicação, ela é indicada quando o quê? Quando os benefícios eles superam os riscos. Então, quando a gente tem uma probabilidade maior de ter benefício do que o malefício, a gente indica a medicação. Logo, você não vai ficar refém da medicação. Você está usando a tecnologia, você está usando a ciência ao seu favor. Assim como você utiliza o carro hoje, você está refém do seu carro. Então, por exemplo, você precisa dele para ir para o trabalho. Assim, você precisa hoje de várias tecnologias que no passado a gente não tinha acesso. Então, isso traz mais qualidade de vida. Então, quando há indicação, o benefício ele supera o risco. Como a gente viu aí nos estudos de fase 3 com a semaglutida, que o uso a longo prazo, acima de 3 anos, com pacientes com alto risco cardiovascular, todos eles tinham comorbidades ou tinham já um evento cardiovascular prévio, tiveram uma redução de mortalidade, tiveram uma redução de AVC e infarto não fatal também. E isso leva nós a concluirmos que os benefícios eles superam os malefícios. Então, a gente afirmar que, pô, eu vou ficar refém da medicação, logo mostra que a pessoa ela tem uma certa ignorância em relação à saúde dela, né, irmão?
É, eu acho que isso vale para outras doenças, né? Se a gente pegar, por exemplo, eu uso estatina porque meu colesterol LDL ele é elevado. Aí fala assim, mas eu não posso melhorar o colesterol com dieta e exercício, principalmente com dieta? Consigo, já consegui reduzir bastante meu colesterol só com alimentação, mesmo na época que eu usava testosterona. E a testosterona não aumenta o LDL, então meu LDL ele tinha uma tendência a ser alto, já por questões genéticas, mas quando eu me alimentava mal, meu LDL ia para as alturas, lá perto de 200. Então, ano passado, quando eu vi meu LDL que estava ali na casa de 190 e poucos, eu usei a calculadora de risco cardiovascular ali e achei melhor entrar com a estatina, né? Eu uso rosuvastatina. E a rosuvastatina deixa meu LDL lá abaixo dos 80 miligramas, às vezes abaixo de 70. Então, assim, eu sei que se eu manter a intervenção de dieta e exercício, eu consigo baixar o LDL, mas eu não consigo baixar tanto quanto eu consigo baixar com a estatina, né? Obviamente, por mais que eu não esteja fazendo dieta regrado, né, eu tento me cuidar para até certo ponto, né, em relação à alimentação também, né? Então, e eu acho que quando a gente fala de outras doenças, a ideia é a mesma, porque por mais que uma pessoa esteja ali tratando a obesidade, fazendo dieta e fazendo exercício, se ela entrar com medicamento, ela vai ter um resultado melhor. Ela pode ter resultado sem medicamento, pode ter um grande resultado sem medicamento, que é muito mais difícil, obviamente, né? Mas com medicamento, ela vai ter um resultado ainda melhor. E o medicamento, nesse caso da obesidade, ele vai ajudar na manutenção do emagrecimento, que é o mais difícil, né? O mais difícil não é a perda de peso. Inclusive, às vezes, para alguns pacientes que estão motivados a começar o processo, eu aconselho, às vezes, a começar o processo de emagrecimento sem usar medicamento inicialmente, né? E depois entrar com medicamento, justamente quando ficar mais difícil manter a intervenção de treino e dieta, né? Entrando como um plus a mais, e isso funciona bem, mas alguns pacientes às vezes têm preconceito, né? Com o uso do medicamento. Eles falam, Dudu, não queria usar medicamento, né? Eu tenho que explicar para eles, né? Por que que o medicamento pode ajudar, porque, né? Todo um pouquinho, tem que dar um pouquinho de aula de fisiologia do emagrecimento. Mas é isso.
Exatamente. E assim, você comentou um ponto bem interessante que é, às vezes, iniciar o tratamento não farmacológico, iniciar os exercícios físicos e a dieta e depois só começar com a medicação. E isso está embasado na ciência, né? Tem estudos mostrando que o efeito é mais expressivo quando a gente faz isso, né? Os estudos eles visam o quê? Ver o efeito da semaglutida, da liraglutida na manutenção do peso perdido. Então, os pacientes eles passam por um período inicial de mudança comportamental, então vai começar mais intervir na dieta, com uma dieta hipocalórica, vai fazer exercício físico, e aí ele perde em torno de 5%, os pacientes que conseguem perder mais de 5% entram no estudo para começar a usar a medicação. E isso leva a uma perda de peso da ordem de quase 20%. Né, ao final do
Não,
estudo. Sendo que essa forma de iniciar, essa forma de tratar pode ser mais efetiva. Então, a pessoa que começa uma dieta e um exercício, consegue perder peso de forma intencional, depois inicia com a medicação, ela consegue ter um resultado melhor. Bem interessante isso.
pessoal, se for pensar 20% de perda de peso, é bastante coisa, né? Você pega uma pessoa de 100 quilos, seria perder 20 quilos, né?
É bastante.
Então é uma perda bem expressiva. Uma pessoa de 120 quilos seria como perder 24 quilos. É uma perda bem significativa que com certeza traz uma grande melhora na saúde do indivíduo, né? Então, eu acho que uma coisa que eu vejo também, irmão, é que, infelizmente, a gente vê muitos médicos, muitos profissionais que fazem uma prescrição inadequada, né? Às vezes eles prescrevem Ozempic para uma pessoa que nem tem obesidade e não explicam, por exemplo, né? Normalmente é isso, faz uma prescrição lá para o cara usar 2 meses, as pessoas acham que, tipo, ah, eu uso pro verão, emagreço e depois está tudo certo, eu consigo manter, né? Infelizmente tem muito isso, né? Uma prescrição inadequada.